há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Away. Existe um poder que é a causa e origem de todas as coisas. Um poder incomensurável, incognoscível, infinito, magnânimo. O mesmo poder que é a luz por detrás de todas as luzes. O poder que gera zilhões de sóis brilhando na imensidão da tapeçaria sideral. Aquele poder maior, que é o amor de todos os amores. Aquele poder que gerou a vida, que gerou a primeira luz. Esse é o teu primeiro amor. Ao longo dos milênios, as religiões criadas pelos homens vêm arquitetando nomes e condições para este poder maior que está em tudo. Dependendo do contexto cultural e religioso e da época vigente, muitos nomes foram criados para tentar designar o absoluto. Porém, que nome relativo, criado pela mente relativa dos homens, poderá designar o absoluto? Se a cultura era patriarcal, os religiosos chamavam então esse poder de Pai Celestial. Porém, se a cultura era matriarcal, este poder absoluto era chamado de Mãe Divina. E, no entanto, o absoluto não é masculino, não é feminino e não é nada daquilo que a mente relativa dos homens possa conceber. Os antigos hermetistas do Antigo Egito chamavam este poder de o Todo, porque ele está em tudo, e reconheciam que era impossível a mente relativa dos homens designar um nome para o absoluto. Por isso, apenas deixavam esse princípio celestial, vital, que está em tudo, de uma forma genérica, causal, em tudo, não de uma forma particularizada ou personalizada de acordo com os interesses humanos. Não, um todo, aquele que está em tudo, um absoluto, um supremo, ao qual os mestres do Antigo Egito não se atreviam a pronunciar o seu nome por considerá-lo o nome mais sagrado de todos, o Todo, aquele que está em tudo. Vários povos foram falando deste mesmo poder absoluto e foram criando as nomenclaturas milenares, as quais hoje os homens estão condicionados, cada um achando que o nome escolhido pela sua doutrina é o correto, e pior, cada um achando que apenas a sua doutrina é aquela que detém a verdade. Porém, que doutrina criada pelos homens poderá capturar o absoluto? Qual é o templo que poderá conter o absoluto dentro de suas paredes? Qual é o ser humano que se atreverá a dizer que o princípio absoluto, criador dos bilhões de sóis ao longo da imensidão sideral, está apenas dentro do seu coração? Quem se atreverá a dizer que o infinito está contido apenas dentro dos seus condicionamentos? Deus, Alá, Yahvé, Brahma, Papai do Céu, Mamãe Divina, Tupi, Zambi, são muitos os nomes criados pelos seres humanos. No entanto, há de se perguntar, dentro do silêncio do coração, qual é o nome que o amor, a luz que mora dentro do coração, escolheu para chamar o absoluto? A grande luz, o grande espírito, o grande amor, não importa o nome que os homens escolherem. O que importa é a consciência, o respeito, a luz que surge quando o coração se abre a um poder maior sem precedentes. E esse coração derrete de amor, sentindo uma presença onipresente, consciente, pulsando a cada pulsação do seu próprio coração, junto com o sangue emanando luz e amor para todas as células, transformando o próprio corpo humano num emissário celeste, transformando o próprio espírito num arrimo do céu aqui na Terra, que em meio a tanta violência e a tanta loucura se atreve a falar de um poder divino. Em meio a tantas coisas estranhas, tantas crises, mesmo assim, falar do todo. Então, orientado pelos espíritos luminosos, pelos mestres da consciência, lá dentro do coração, eu me atrevo, neste momento, a reproduzir os ensinamentos espirituais espalhados ao longo dos milênios por grandes mestres que sempre falaram desse poder absoluto, desse amor maior que está em tudo, esse amor que gera vida, mas sempre falaram de uma forma elevada, consciente, sem procurar aprender e, ao mesmo tempo, procurando colocar o conceito desse todo em todos os seres, em todas as raças, em todos os credos, em todas as condições. É esta reprodução que eu espero, nesse instante, me atrevendo a falar sobre algo tão elevado, com a boca humana relativa de um ser humano, falar desse todo, mas não por minha própria mente, apenas reproduzindo aquilo que os grandes sábios ao longo da história falaram sobre esse princípio vital. Os grandes xamãs das diversas tribos indígenas de todo o planeta se referem a esse poder maior como o Grande Espírito. E quando os xamãs querem apresentar para os seus discípulos esta onipresença, simplesmente apresentam-na na própria natureza, apontam para o alto da montanha, para o céu azul, o brilho do sol, o movimento das ondas no grande oceano, e dizem que este poder maior é a causa de todos esses eventos grandiosos da natureza. Esses grandes xamãs, muitas vezes, falam dos animais de poder e representam nesses animais características divinas e também humanas para cada circunstância. Aonde o xamã vê o voo de uma grande águia, quanto mais alta ela vai, ele diz, lá vai ela buscar o grande espírito lá em cima, no grande céu azul. Lá vai ela buscar uma mensagem lá em cima para trazê-la posteriormente para cá, para que possamos aprender que é possível ir ao céu mais azul e retornar à terra, que é possível alçar grandes voos. Ao mesmo tempo, o xamã observa um grande puma, um felino poderoso nas montanhas rochosas. Ele vê a pata poderosa do animal, mas se encanta com a graciosidade e flexibilidade dos movimentos do felino. E então ele fala, eis ali a manifestação do grande espírito, poderosa e graciosa, forte e elegante. Os xamãs da América do Sul, do povo Tupi-Guarani, ao olhar um beija-flor, uma ave capaz de bater muitas vezes suas asas de tal maneira veloz que parece que não sai do lugar, os xamãs então, brasileiros, tupi-guaranis, apontam para o beija-flor e falam, ali o grande espírito, capaz de permanecer vibrando em tudo e ao mesmo tempo sem sair do lugar, no centro de cada coisa. Ali o grande espírito. Na China antiga, o sábio Lao Tse se referia ao Tao, o princípio absoluto em tudo. E onde é que os sábios taoístas representavam esta presença? Na montanha, no trovão, no relâmpago, na chuva, nas estações do ano, em todas as coisas. E diziam os sábios taoístas que a natureza é grande, falavam de uma grande mãe, interpenetrada pelo Tao, criador de toda a luz, toda a energia, chamada pelo chinês de Qi, a força vital. Na força vital que está em tudo, a manifestação do Tao, o princípio absoluto que jamais poderá ser descrito pelos homens, jamais poderá ser nominado, segundo o que Lao Tse ensinava. E então, na velha China, os sábios taoístas olhavam para o céu e admiravam o raio, o trovão, e diziam: eis ali o poder do Tao, o mesmo poder que mora em cada coração. Os antigos sábios da Índia chamavam esse poder de Brahman, o Supremo, o Absoluto. E por mais que eles percebessem nos eventos da natureza esta onipresença, eles sempre aconselhavam seus discípulos a procurarem esta essência vital dentro do próprio coração. E quando alguém chegava e dizia: vamos fazer um ritual para agradar o Supremo, então os sábios diziam que ritual exterior poderia fazer com que o coração humano encontre o divino. Que tal entrarmos no próprio coração, acendermos a fogueira do discernimento para queimarmos as nossas tolices e o nosso ego, e aí sim encontrarmos o absoluto dentro da casa secreta do coração? Então, os grandes sábios da Índia recomendavam o mergulho interior para achar a divindade dentro do próprio coração, esta divindade, este Brahman, este absoluto no coração. Surge então o Mestre Jesus e passa a falar para as populações, não apenas para os iniciados, de uma onipresença divina, de um Pai Celestial, de um princípio de amor fantástico, um princípio que não pode ser temido e sim amado, onde então a expressão temai a Deus perde o sentido, porque amai a Deus é a expressão. E como o amor pode causar temor, a não ser no coração dos ignorantes? O amor tem em sua natureza a propriedade de emanar o amor. Aliás, o que mais o amor poderia fazer a não ser amar? E é isso que Jesus ensinava. Um pai de amor, erguei os pensamentos ao mais alto, abri o coração e orai a esse pai secreto que mora tanto no espaço quanto dentro do seu coração. E esse mestre maravilhoso que dizia: vós sois deuses, aquilo que eu faço vós também podeis fazer. E então Jesus tentava explicar sobre esse poder absoluto em tudo, puro amor, pura luz, pura alegria. E os milênios se passaram e hoje, em meio a tantas crises na política, nos negócios, nas finanças, nos relacionamentos, tantas coisas estranhas que acontecem, mesmo assim, hoje, em 2005, eu me atrevo a falar desse poder absoluto. Não estou falando como um religioso, nem em nome de doutrina alguma criada pelos homens, pois eu não participo de nenhuma delas, desde que já encontrei a essência divina dentro do meu próprio coração. Mas eu me atrevo a reproduzir aquilo que os mestres antigos ensinavam. Há um poder maior que está em tudo, um todo que está em tudo. Não pertence a nenhuma religião, não pertence a nenhum credo, não pertence a nenhuma raça. Esta presença está em tudo. Todos os povos, todos os seres são escolhidos. Não existe povo escolhido, já que todo ser vivo tem Deus dentro de si. Desde o grãozinho de areia até a imensidão sideral, desde o átomo até os grandes sóis, desde cada ser humano até as galáxias, em tudo, por tudo, há esse todo que está em tudo. E nenhum ser humano poderá deter este poder somente em si próprio, porque esse poder está em tudo, esse todo ao qual eu me atrevo hoje a falar, segundo a orientação dos mentores espirituais que me assessoram, que me assistem, que me ajudam tanto, que vem pedindo para falar nesse princípio, mas sempre de forma grandiosa, nunca de forma pequena, nunca de forma doutrinária, nunca apequenado dentro de um contexto dogmático, mas sim um contexto absoluto, maior do que tudo. E só de falar nisso, o homem há de tremer diante de tal magnitude. Só de pensar nesse amor, o coração há de derreter. Só de pensar nesse infinito, o homem há de pensar na eternidade. Só de pensar na luz de Deus dentro de si, o homem há de se conceber e reconhecer-se como princípio imortal. Só de falar nesse amor, o homem há de reconhecer que este amor é a causa de tudo. Chame o amor de Mãe Divina ou de Pai Celestial, tanto faz. O importante é aquilo que você sente em seu coração. O importante é que numa hora que você se recolhe na meditação, ou numa prece, ou numa vivência espiritual, que você possa sentir uma presença maior em você, mas também em todos os seres. E quando você olhar para cada ser, com a luz dos seus olhos, que você possa ver a luz nos olhos dos outros. Seus olhos são dois sóis. Quando você olhar para o sol, olhe com seus dois sóis. E quando olhar para cada ser, olhe com seus dois sóis e reconheça que em cada olhar também existem dois sóis, mas o brilho central vem daquele sol que está dentro do coração. Esse mesmo coração que muitas vezes se cala e apenas deixa as músicas simplesmente traduzirem aquilo que não pode ser dito. Por favor, se lhe for possível, de olhos fechados, eleve os seus pensamentos, busque uma referência espiritual que você goste muito e visualize uma esfera de luz dourada sobre a sua cabeça. Ao mesmo tempo, uma outra esfera no centro do seu peito. Duas esferas luminosas. Essa que está dentro do seu peito é você. A esfera que paira sobre sua cabeça são os seus amparadores, os seus mentores, aqueles seres maravilhosos que invisivelmente ajudam a todos, logo acima da sua cabeça e você brilhando dentro do coração. Pense nisso, uma esfera de luz peitoral, uma esfera de luz no topo da cabeça, lá em cima, e ao mesmo tempo esta música fluindo. Respira, por favor, esta cítara, esta guitarra, juntas com a luz que vem de cima e a luz do seu coração. Por favor, respira, aspira e perceba o ensinamento dos grandes mestres da Índia. Brahman, Deus, é a respiração sutil de tudo aquilo que respira. E eu me atrevo a dizer, finalmente, mesmo sem poder provar para você, de que você é imortal, eu sou imortal e todas as consciências são imortais. Jamais uma arma humana poderá perfurar um espírito eterno. Jamais o fogo poderá queimar um princípio espiritual. Jamais a água poderá afogar o princípio eterno do qual nós somos parte e vida, expressando ativamente isto aqui no corpo. Podem os corpos tombarem ao longo das várias vidas, nós viveremos. E aqueles que nós amamos também, e aqueles que também não amamos, também viverão. Porque a luz da imortalidade pulsa em cada coração. Porque cada coração carrega em si mesmo a presença do todo que está em tudo. Por isso, essa presença imortal torna imortal a cada ser. Por isso, viveremos, viveremos e viveremos. Devagarzinho, vai voltando ao seu estado normal, bem tranquilo, quem está em casa, pessoas que estão no carro escutando o programa ou no trabalho, assim, vai espreguiçando o corpo, presta atenção aí no que você está fazendo, nós vamos dar um pequeno intervalo, já está na hora, e já já nós voltamos aqui com o programa Viagem Espiritual, para que eu possa agora, de maneira normal, abrir o programa, como sempre. Já já nós voltamos. Ok, amigos, estamos voltando aí com o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Eu sou o Wagner Borges, apresentador do programa. Estamos iniciando aí o segundo bloco e, na verdade, abrindo o programa agora. Eu cheguei aqui no estúdio e falei com o Evaldo, que está aqui comigo. Wagner, vai fazer um programa daqueles. Eu falei assim, ó, eu tô com uma ideia aqui na cabeça, eu já vinha no metrô com essa ideia e vou chegar aqui e vou deixar fluir, ver o que rola, né? Só que eu fui conversando com o Evaldo, eu trouxe um disco do Gandalf, o multi-instrumentista austríaco, em que participa em quase todas as músicas o Steve Hackett, que era o guitarrista do Genesis. O disco chama-se Gallery of Dreams, Galeria dos Sonhos. Resolvemos abrir o programa com ele. Todas as músicas que vocês escutaram no primeiro bloco, e esta também agora, é do mesmo disco Gallery of Dreams, do Gandalf e do Steve Hackett. Junto tem uma música que uma moça canta chamada Tracy Hatching, é uma vocalista inglesa. Fui mostrar o CD pro Evaldo. O Evaldo, poxa, que CD legal, abre o programa com uma dessas músicas. Aí eu abri o programa com a música da Tracy Hatching, cantando nesse disco do Gandalf com o Steve Hackett, né? E aí eu falei, Evaldo, deixa as músicas rolarem, porque o que eu ia falar já mudou tudo. Eu vou deixar fluir o que está chegando aqui agora. E os amparadores extrafísicos têm me orientado para falar um pouco mais dessa causa primária, Deus, o nome que você quiser chamar, mas é óbvio, de uma forma não religiosa, não tendenciosa, uma forma aberta, livre, cosmogônica, infinita, que seja para todos os seres humanos de todas as raças, todos os credos, a mesma luz, o mesmo um que está por detrás de toda a multiplicidade da manifestação, uma mesma consciência maior. Foi o que eu fiz, deixei vazar aqui com as minhas próprias palavras as ideias que surgiram e foi indo. E observa a trilha sonora de rock progressivo aí, um discaço de 91, vou repetir, Gallery of Dream é o nome do CD, Galeria dos Sonhos, Gandalf e Steve Hackett. É uma parceria fantástica do multi-instrumentista austríaco, que é o Gandalf, com o guitarrista inglês Steve Hackett. E aí o Evaldo está me perguntando que rádio que toca isto. Nenhuma no país. Só aqui na Rádio Mundial 95.7 que a gente passa essas pérolas musicais maravilhosas. O Evaldo, deixa o CD aí, nada de levar. Você pegou mau hábito com o Tomás de querer sequestrar os meus discos que eu trago para cá. Esse CD é difícil de achar, custa uma grana, é importado. Você não vai levar isso daqui, né? Pior que eu nem posso sair daqui porque ele já correu do estúdio, gente. Nem posso correr atrás dele para poder pegar o CD de volta. Bom, vamos iniciar praticamente o programa agora dentro dos trâmites normais. Eu quero inclusive agradecer todo o pessoal que mandou para cá os e-mails solicitando os textos, os poemas do Evaldo. Já foram todos despachados, tá? Se alguém não recebeu, por favor, envie novamente seu e-mail que o Evaldo manda o texto para vocês. O Evaldo está agradecendo muito o carinho que vocês têm demonstrado em cada e-mail que vocês têm mandado. A dona Lucy, a Miriam, a diretoria da rádio está muito contente com a repercussão de vocês, mandando e-mail para cá, dizendo que gostam do programa e também dos demais programas, da programação, que gostam aqui dos apresentadores. Particularmente, eu agradeço pelo pessoal que escuta especificamente aí o nosso programa, o Viagem Espiritual, e ficamos muito contentes aí com essa repercussão, né? O Evaldo já tem um novo poema ali, o homem está escrevendo pra caramba, mas vamos falar dele daqui uns 3 ou 4 programas para não saturar tanto e não confundir, porque ele está escrevendo bastante, né? Então, oportunamente, nós vamos trazer um outro poema dele. Bom, nesse segundo bloco, vamos falar um pouquinho sobre as experiências fora do corpo. Na semana passada, um ouvinte me pediu para passar alguma dica prática que uma pessoa interessada numa experiência fora do corpo possa realizar em casa. É claro que isso é muito difícil de explicar e passar aqui pela rádio, né? Mas eu vou tentar. É óbvio que eu não tenho como explicar mecanismos projetivos aqui, como as ondas cerebrais, a queda cardiorrespiratória e metabólica durante o sono. São questões mais complexas, né, psicofísicas, que não dá para explicar aqui sem mostrar uma imagem, sem explicar o sistema glandular, como é que funciona, notadamente a glândula pineal, logo abaixo dos dois hemisférios cerebrais, que tem grande influência nas memórias das experiências fora do corpo, é a glândula que está conectada com o chakra coronário no alto da cabeça. Em suma, fica meio complicado explicar esses mecanismos aqui pela rádio. Porém, eu vou sugerir uma ou duas coisas, é óbvio, de forma genérica, tá? E também alertando que tem muitas pessoas que pedem, ensina uma técnica, e se ensina, ela não faz, e também vocês não devem ficar presos a técnicas. A melhor maneira de uma pessoa ter uma experiência fora do corpo feliz é ela deitar feliz, mente relaxada, coração tranquilo, emoções suaves, corpo tranquilo, mente honesta, mente tranquila, coração justo, valores elevados, deita ali feliz, pensa no absoluto, pensa em algo maior, goste de si mesmo e esteja feliz com a sua autoestima lá em cima. E aí vá adormecendo pensando nessa luz e na alegria da vida. É a melhor maneira da pessoa se projetar. Entretanto, como eu sei que todos os seres humanos flutuam emocionalmente, eu inclusive, né? Tem noite que você está mais para baixo, está mais para cima e vai alternando estados. Naquelas noites que você não conseguir dormir feliz da vida, faça algumas dessas coisas que eu vou ensinar para você aqui para compensar aquela noite em que você não está tão maravilhoso. E aí você usa um desses recursos para recuperar o nível, levantar a luz em você e, quem sabe, viajar fora do corpo enquanto o corpo dorme. Alertando também que as experiências fora do corpo são absolutamente naturais. Elas acontecem com as pessoas independentemente de raça, de cultura, de sexo, de religião, condição social ou econômica. O princípio básico para que ocorra uma saída do corpo é o simples fato de que o espírito está dentro do corpo e um dia ele sai. A prova disso é a morte. O espírito um dia entrou num corpo, um dia tem que sair. E a morte é uma saída do corpo, só que definitiva. Acontece que durante o sono nós saímos do corpo de forma temporária, espontânea. E o que varia é o grau de consciência. Algumas experiências são inconscientes, outras são conscientes e outras são semiconscientes. Além disso, existe a questão da memória. A pessoa pode ter uma experiência extracorpórea totalmente consciente e, ao retornar para o corpo, o cérebro dela pode apagar a memória e projetar por cima as imagens de 2, 3 sonhos. Quando a pessoa desperta de manhã, ela vai lembrar de uma mistura fantástica de imagens, percebendo que há alguma coisa ali, além dos sonhos, mas sem poder filtrar adequadamente, porque já está tudo misturado a essa altura. E aí a pessoa pensa, poxa, parece que eu não dormi, parece que eu estive em algum lugar fazendo alguma coisa, mas não sei o que e nem aonde, mas sobra uma sensação de alguma coisa, fugidia, fugaz, lá no fundinho da memória, por detrás dos sonhos, né? Isso pode ocorrer. E não dá para eu explicar pela rádio aqui esses mecanismos mnemônicos, esses mecanismos de memória, são complicados de explicar. Então, vamos aí para algumas pequenas dicas e alertando também. Seria muito bom que você, candidato, ou melhor, aspirante a viajante espiritual, projetor astral, o nome que você queira dar, que você coloque ideias elevadas na mente. É óbvio, a projeção astral ocorre normalmente com todo mundo, mas é claro que aquelas pessoas que estão imbuídas de valores maiores na consciência, de crescimento, de bondade, de amor, de boa vontade em aprender, elas vão utilizar as saídas do corpo para acessar níveis espirituais superiores, para entrar em contato com aqueles grandes seres espirituais que poderão aportar conselhos úteis, dicas sadias de crescimento, de maturidade, de renovação e regeneração consciencial. Pessoas que vão buscar as saídas do corpo para aplicar energia nas outras que não estão bem. Pessoas que objetivam na saída do corpo aplicar energias nas pessoas que morrem, desencarnam e ficam presas nos ambientes. A pessoa sai do corpo, aplica um passe e solta o espírito para receber ajuda em outros planos. Então, seria muito bom se cada um de vocês, imbuídos de ideias elevadas, levasse essas ideias para fora do corpo, aproveitando a experiência fora do corpo, para crescer, ajudar os outros, melhorar como ser humano e retornar para o corpo depois com sabedoria, com alegria e com vontade de viver. Porque as experiências fora do corpo não têm como objetivo criar fuga da realidade. Pelo contrário, a pessoa sai do corpo, aparece o mentor espiritual dela, o amparador espiritual, e dá-lhe uma bronca e fala, ó, tá fugindo da vida, volta para o corpo e vai viver, vai trabalhar, vai amar, vai viver, porque se você não tivesse que estar encarnado, você não estaria. Se reencarnou, é porque está cheio de coisa lá na Terra que você precisa aprender. Então, os próprios mentores espirituais não permitem escapadas da realidade. Eles são os primeiros a alertar as pessoas. Agora, eles também abrem portas para aqueles que querem fluir a vida, aprender, seja na Terra ou lá no lado astral. Eles abrem as portas, dão acesso, dotam a pessoa de uma certa energia para que ela possa viajar consciente e retornar contendo a memória. Pessoas, é claro, com um nível melhor, uma consciência aberta, valores nobres e generosos na consciência, são esses que terão as portas e os acessos ampliados pelos seres de luz, porque semelhante atrai semelhante. Alguém com intenção baixa, baixos objetivos ou coisas estranhamente, não consegue grandes coisas espiritualmente, porque o nível dela vai empatar, vai limitar a capacidade da consciência dela de acessar níveis mais sutis. E, pelo contrário, ela atrairá presenças nefastas para perto dela por sintonia. Uma das técnicas que um dos amparadores me ensinou é o espírito Sanat Kum Maat, que é o autor espiritual do meu 8º livro, Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, que, aliás, está em todas as livrarias, viu, da editora Madras. Tem também o Falando de Vida Após a Morte, que é um livro que está vendendo bastante. Tem ajudado a muitas pessoas que perderam familiares a voltar a viver. Esses dois livros estão espalhados em todas as livrarias, Falando de Vida Após a Morte e Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, ambos da editora Madras. E os outros livros, que são a série Viagem Espiritual, vocês podem encontrar lá no nosso instituto, no Ipiranga, podem comprar os livros pelo telefone 6163-5381. Vou repetir, 6163-5381. Também tem informações sobre os livros lá no nosso site, no www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. Tenho também um livro editado pela Editora Pensamento, um livro muito bonito, que é o Falando de Espiritualidade. Vocês encontram em qualquer livraria grande também. Bom, voltando aqui. O Sanat Kum Maat me ensinou um recurso muito fantástico. Você deita de barriga para cima, decúbito dorsal, visualiza uma pequena esfera de luz azul dentro do chakra frontal, dentro da sua testa, e permanece por alguns minutos concentrado nessa luz azul. Depois de alguns minutos, visualize na base da sua nuca uma pequena esfera de luz dourada, ou seja, você visualiza uma esfera azul na frente e uma atrás, e procura manter o foco da atenção dividido em ambas as esferas, como se parte da tua consciência prestasse atenção no azul em frente, parte da consciência no dourado atrás, e vá mantendo essa concentração como se a sua consciência fosse um pêndulo por dentro da cabeça. Parte vai até o azul, balança para trás, vai até o dourado, vai o azul, dourado, azul, dourado, azul, dourado, como se fosse uma ida e volta da sua atenção nas duas esferas. E, por favor, caia no sono fazendo isso. Se você conseguir arrastar essa visualização para dentro do sono, noite após noite, durante uns 3 meses, pelo menos, você notará um certo efeito. É óbvio que nas primeiras noites você vai cair no sono fazendo isso e não acontecerá nada. Mas ao cabo de 3 meses, você vai começar a lembrar mais dos sonhos, sua intuição vai ficar mais afiada, porque o chakra frontal terá tido uma certa ativação psíquica especial com essa prática. E ao cabo de uns 2, 3 meses, é bem capaz que amplie um pouquinho a lucidez fora do corpo e posteriormente a memória na hora da volta. É uma prática simples. Essa prática é uma prática hermetista antiga que deu resultado para os antigos iniciados no Antigo Egito e dá resultado para os modernos estudantes do Ocidente de hoje. Uma esfera de luz azul na testa, uma esfera dourada na nuca lá atrás, subdivide sua consciência para as duas esferas. Preste atenção no azul em frente, preste atenção no dourado atrás. Vá ao azul, dourado, azul, dourado. Vai e volte mentalmente por dentro da cabeça, prestando atenção no azul em frente, no dourado atrás, e caia no sono com esta imagem mental, noite após noite, sem falhar, por uns 3 meses. Está aí descrita uma das técnicas que o Sanat Kum Maat me passou. É excelente. Uma outra técnica que você pode trabalhar, deita também de barriga para cima e visualiza que você tem dentro do umbigo uma pérola. A pérola é aquele branco nacarado, enfumaçado. Essa pérola, dentro do seu umbigo, mantém o foco da atenção nela. Depois de uns 2 a 3 minutos, imagina que essa pérola está esquentando e que ela vai derretendo e transformando-se num vapor suave, branquinho, que exala do umbigo para cima. Esse vapor vai se soltando, soltando, e suavemente cai no sono com esta imagem na mente. Uma pérola que derrete dentro do umbigo e libera um vapor que vai ficando por todo o tempo ali, pairando em cima da sua barriga, tranquilamente, sem fazer força, vai vaporizando, vaporizando. Cai no sono assim. Isso ativa o chakra umbilical, dispersa o excesso de ectoplasma, de energia condensada, que está na região abdominal, incluindo aí o chakra umbilical, o chakra que está no baço à esquerda, o chakra do fígado à direita, o chakra da boca do estômago, o plexo solar, toda a região abdominal, que concentra muita energia em excesso e acaba travando o corpo astral quando há uma projeção, porque o excesso de energia trava, e mesmo que a pessoa saia, ela fica pairando inconsciente por cima do corpo, devido ao excesso de energia que sai pelos filamentos energéticos do cordão de prata, já que durante a saída do corpo, de cada um dos principais chakras, projetam-se filamentos energéticos que interligam-se, formando uma conexão brilhante chamada cordão de prata. Então, um dos grandes filamentos do cordão de prata sai da barriga, sai um do peito, outro do ventre, garganta, cabeça e daí por diante. Tá? Então, a vaporização da pérola é uma técnica taoísta antiga, muito boa, fora que ela dispersa energias pesadas, tensão que a gente carrega na barriga. É uma outra opção que você pode fazer por 2-3 meses. Não espere resultado rápido, não tenha ânsia, não tenha medo, porque durante uma prática dessa, pode ser que os amparadores se aproximem de você durante o sono, daí você vai sentir presenças invisíveis dentro do quarto. Não tenha medo. Se você está com a consciência tranquila, pensamentos elevados e com objetivos nobres nessa experiência, semelhante atrai semelhante. Os seres de luz vão te ajudar. Agora, se você tiver com alguma intenção negativa, ou medo de espíritos, ou medo do invisível, aí é melhor nem começar nada, porque o teu medo vai atrair consciências pesadas que vão criar obsessões em cima de você. Agora, para aquele que se sente livre, está estudando a temática espiritual, quer crescer, independente da linha espiritual, as saídas do corpo são fundamentais, porque permite a pessoa, em vida, perceber o que existe além da carne, no invisível, perde o medo de espíritos, perde o medo do além, perde o medo da morte, e isso já traz uma paz de espírito muito grande para a pessoa. É um aviso importante. A revista Cristã de Espiritismo, que está nas bancas, número 36, está trazendo uma matéria excelente sobre viagem astral, a partir da página 34, uma entrevista com Saulo Calderon, que esteve aqui no programa uns meses atrás, fiz uma entrevista com ele aqui, das páginas 34 até a página 38, uma entrevista excelente do Vitor Rebelo, que é editor da revista Cristã de Espiritismo, com o Saulo Calderon, projetor aí amigo da gente, é organizador do site do GVA, que é um dos grandes sites de viagem astral do país. O site é www.viagemastral.com. www.viagemastral.com. É um site excelente, um site parceiro nosso do site do IPPB. Né? Trabalhamos juntos muito tempo e trocamos informações e vamos somando. Então, a revista Cristã de Espiritismo, número 36. E na reportagem, o Saulo dá uma pequena dica também para quem queira fazer uma projeção astral com finalidades criativas. Está em todas as bancas, corre lá e compra. A revista está muito legal esse mês. Né? Ô, Evaldo, qual é o nosso tempo aí, rapaz? Temos 4 minutos? Caramba, passa rápido, hein? Bom, pelo menos deu para passar algumas dicas. Né? Também sugiro a vocês que estão interessados nas saídas do corpo, leiam mais sobre o assunto. Existem muitas obras em português. No nosso site tem uma seção de bibliografia. Entra lá. Lá estão listados as melhores obras em português sobre as saídas do corpo. São livros excelentes para pesquisar. Não tenta uma experiência sem aprofundamento, sem embasamento. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma viagem na maionese. Isto é uma experiência seríssima que tem o poder de mudar o nível da sua consciência para melhor. Desde que você queira aprofundar e perca o medo e toca a bola em frente e aprofunde a sua parte espiritual. Posso te dizer isso com a prática de muitos anos de experiência. Eu tenho 43 anos hoje. Esse mês agora de setembro vou fazer 44, Evaldo. E desde o... Ih, olha quem chegou ali. Olha uma... Dá uma olhadinha para a criatura que chegou ali. Ele não era para estar aqui hoje, que é dia de folga dele. Foi saudade, querida? Gente, adentrou o recinto aqui o nosso amigo Tomás, que está de folga. Não era de barba feita, olha. Né? Passou creme no rosto, está maquiado. Que bonito que você está, Tomás. Né? E mesmo na folga, ele não resiste. Ele veio aqui... Ele é o amor, deve ser. Mas ele ama você, Valdo. Eu não. Com ele é só amizade. Ele ama todo mundo. Ele é universalista, né? Então, pessoal, voltando ao assunto, procura ler mais, aprofunda. Eu, desde os 15 anos, tenho essas experiências. Estou com 43, há 28 anos, mexendo com isso. Né? E mesmo tendo as experiências, eu sempre li muito para poder saber o que, que os outros estão falando, aprender as coisas boas que os outros também têm. É um grande erro ficar preso apenas na nossa própria experiência. É limitada. A experiência dos outros enriquece a nossa. E daí vamos abrir a mente, estudar de tudo, de todas as áreas, né? Somando as informações de forma criativa e equilibrada e tocando a bola para frente e fluindo aí com amor no coração e discernimento aí na consciência. Bom, vamos terminar com uma música, Evaldo? Tem um CD aí do Premar? Quer terminar com o Steve Hackett de novo? Termina com a segunda música. Gente, o mesmo CD que a gente usou o programa inteiro, Steve Hackett e Gandalf, Gallery of Dream, Galeria dos Sonhos. Vamos terminar o programa com mais uma bela canção desse disco maravilhoso. E aí, quinta-feira que vem, a gente está aqui de volta, 95.7 FM. O Evaldo está pedindo para deixar o telefone do espaço, lá o do IPPB, 61635381, o site www.ippb.org.br. Sou Wagner Borges, deixo aí para vocês um muito boa noite, fiquem curtindo aí a programação da rádio. Até logo!